Itália. Ah, Misano, que maravilha de corrida. Stal da Costa, muito celebrado pela Porsche. O Oliver Rowland, que estava ameaçado de não correr, passou mal na quinta-feira. O Caio Collet, brasileiro, que é reserva da Nissan, estava de sobreaviso. O Rowland termina aí com o troféu na mão, filhinha no colo e liderança do campeonato. E o Denis, que começou a corrida atravessando o carro, batendo a traseira do carro na saída do pit lane, termina no pódio. Ô, Pedro Henrique Marum e JP Nascimento, uma corrida para renascer, para muita gente ressuscitar, justamente no país do renascimento. Pode ser para você a primeira análise aí, Marum. Que coisa, que loucura, quanta gente renascendo hoje em Misano.
Como esse é o fim de semana que faz a gente atingir metade dos fins de semana de corrida do campeonato, mas ainda falta bastante para metade do campeonato, né? Isso só depois de Mônaco. A gente tem a sensação de que muito do campeonato já foi, mas a gente ainda está mais perto do início do que do fim. Então a história está só começando a ser escrita. O pessoal está ouvindo um Backstreet Boys aí firme. Então assim, o Antônio Félix da Costa pula para uma posição no campeonato agora que o permite amanhã mesmo, se vencer e conquistar uma pole, liderar o campeonato. Então o da Costa está na briga pelo título, sim. Ainda precisa se reafirmar, precisa mostrar que não é a história só de uma corrida, mas ele não está distante. Então essa vitória transforma uma temporada que vinha sendo terrível, com duas semanas de conversa sobre demissão, sobre gente já sendo testada para o lugar dele, e a história muda para o da Costa. Será que vai brigar pelo título depois da primeira corrida só dessa rodada dupla? Então é um campeonato que permite muitas histórias e muitas narrativas se desenvolverem ao longo dessa trajetória. É nessa mescla de rodadas simples e rodadas duplas. Isso é muito interessante. O da Costa tá sem na briga. Não dá para dizer que não tá, ainda mais depois do que aconteceu hoje com Cassidy, com Wehrlein. É um campeonato que também é um pack championship, né? Tem as pack races e o campeonato de pelotão. Por enquanto, ainda é um campeonato de pelotão.
Ah, que beleza de corrida, meu caro JP Nascimento. Va bene, que corrida maravilhosa em Misano, non è vero, JP?
Corrida maravilhosa. Essas corridas de pelotão são disparadamente as minhas preferidas da Fórmula E. Sei que é uma categoria fincada nos grandes centros urbanos, mas não tem como não ficar animado. Até pra gente que passou aqui a madrugada inteira, estamos desde 2 horas da manhã fazendo as transmissões da Fórmula E. E a corrida que acorda, gente, acorda todo mundo. O Antônio Félix da Costa já tinha dado sinais de recuperação desde São Paulo. Foi bem em São Paulo, foi melhor ainda em Tóquio, mas faltava ainda uma resposta contundente, principalmente depois de, na última semana, a gente ser brindado aí com a notícia de que a Porsche testou o Nico Miller e estava avaliando opções para o lugar dele para a próxima temporada. Então, mais uma vez com problemas na classificação, mas mais uma vez crescendo muito nas corridas. Na minha opinião, independentemente do que diga a tabela do campeonato, ainda falta um pouco para o da Costa se colocar definitivamente nessa briga pelo título, porque nem todas as corridas da temporada vão ser assim. Então vai ser muito importante que ele melhore nas classificações para disputar posições em corridas mais, menos malucas do que essa, como em Londres, por exemplo. Então é algo que o português precisa trabalhar, mas deu uma resposta excelente, a melhor que ele podia dar nesse momento de instabilidade, e vai renascendo aí na categoria, vai buscar nesse fim de semana, certamente amanhã, se aproximar ainda mais desses primeiros colocados.
2.700 likes, que maravilha, sensacional, muitíssimo obrigado à nossa audiência, a interação, foi tudo maravilhoso, que estreia também pra gente do Grande Prêmio da Fórmula E em Misano. Vitórias do da Costa são especiais, né? A primeira transmissão que a gente fez da Fórmula E como emissora oficial de uma categoria mundial FIA, justamente a Fórmula E, foi vencida pelo da Costa. Hoje essa interação, essa audiência é tudo espetacular com o carinho da galera. De novo uma vitória do Portuga, é realmente impressionante. Vamos ver o que a galera... Olha só, uma bela revoada, não é aquela da sexta-feira de noite, é uma do sábado de manhã, sábado de tarde já na Itália. Va bene, mas... Os pássaros também estão dando um show, voando mais do que o português, ou pelo menos quase no mesmo nível, nesse momento, lá na Itália. Deixa eu ver o que a galera tá falando por aqui pra gente saber o que o fã da Fórmula E do Grande Prêmio tá dizendo também. Vamos lá, o Cauã tá dizendo, lembrando que o Jefferson falou que o da Costa não tava correndo pra ganhar. Não, pera aí, o Cauã comeu a pizza com margarina do Nick Cassidy, né? Eu jamais falei isso, como assim? É, deixa eu ver aqui o que, que mais nós temos para os nossos analistas. Rafael Dias, o Sérgio Sete Câmara tinha mais energia que todos entre os 10 primeiros porque não foi para cima. É, não sei se é o caso, mas temos que falar disso também. JP e Marum, a corrida do Sérgio Sete Câmara saindo do 21º lugar para a 7ª colocação. Belo avanço, belo trabalho da equipe RT, que o Dan Tickton, seu companheiro, ainda chegou em 5º. Incrível resultado.
Fez uma excelente corrida, na verdade, Sete Câmara. Ela saiu lá do fundo do pelotão para conseguir uma posição no top 10. Mas eu concordo com o comentário. É, eu até ia comentar isso durante a corrida, mas ficou uma maluquice ali naquelas voltas finais. Mas de todos os colocados efetivamente na corrida, com exceção daqueles que pararam no pit lane, o Sérgio Sete Câmara era o que tinha mais energia naquela reta final. Então eu também esperava um ataque além, em cima do companheiro Dan Tickton e também do Mitch Evans, e os dois acabaram terminando na frente. O Dan Tickton inclusive consegue um resultadaço para um piloto que fazia uma temporada pífia até aqui. Então eu também esperava um ataque mais forte do Sete Câmara aí nas últimas voltas, porque parecia ter, pelo menos de acordo com o gráfico, energia para isso. Resta a gente saber se o gráfico estava mostrando a real quantidade de energia do Sete Câmara e o porquê dele não ter atacado naquelas voltas finais, porque pelo menos com as informações que a gente tem nesse momento, ele tinha capacidade para isso sim.
O Pedro Augusto perguntando aqui se o Darúvula bateu na última volta. O Coração Doce diz que foi a duas voltas do final. A gente lembra de uma indicação de bandeira amarela no finalzinho. Eu não sei se vale. Vamos deixar o Darúvula para comentar mais pro final do programa, que já que ele está sempre no final do grid, no final da classificação também, depois a gente fala sobre isso. Mas que situação. Vamos ver aqui. O Vinícius confabulando, era o companheiro de equipe do Sérgio Sete Câmara na frente dele, talvez para isso ele deu uma segurada. O Sérgio Costa está perguntando, ótima transmissão, obrigado Sérgio, poderia informar a classificação final e qual o critério para a largada de amanhã? A gente já vê a classificação e amanhã é uma corrida nova, tem mais um treino livre como teve hoje, mais uma classificação como teve hoje e mais uma corrida como teve hoje. A única coisa em comum são os pilotos, a equipe e o circuito, mas é uma outra etapa do campeonato. Toda a programação acontece mais uma vez. Anderson Cândido, Félix Acosta deu troco na equipe. Você vê dessa forma, Marum?
Não acho que ele deu troco na equipe, né? Não chega tanto. Acho que a manifestação da Porsche para trabalhar o carro, para trabalhar... evoluir o seu conjunto, é natural, até pensando em numa possível substituição. Tudo isso é muito natural. Da Costa não viu nada ser feito pelas costas dele. Ele sabia no dia do teste, estava presente, acompanhou tudo. E sabe que tem que ter desempenho. Não tem jeito. Um piloto numa equipe oficial, numa equipe de fábrica, do tamanho da Porsche, guardando as esperanças que a Porsche tem De lutar e de conquistar título mundial, sabendo que tem carro para isso, que tem trem de força para isso, e uma contratação pesada, porque trata-se de um campeão mundial, da Costa, tem que ter desempenho. E ele não teve bom desempenho, não tem bom desempenho desde que chegou a Porsche, via de regra, né? Tirando alguns momentos dessas duas temporadas. Hoje não. Hoje, agora na corrida, né? Porque na classificação continuou sendo ruim, na corrida ele mostrou que tem caixa para conseguir resultado. Precisa ver como é que vai fazer isso de maneira contínua. E aí eu concordo com o JP. Apesar dele estar em pontuação próximo da briga, ele precisa se provar. Ele precisa reafirmar que sob condições normais de temperatura e pressão, ele é capaz de entrar nesse rodeio, entrar nessa briga. Isso aí ele ainda não fez. Mas acho que o movimento da Porsche é natural e a resposta dele é mais do que necessária e chegou atrasada. Agora precisa ser mantida.
Vitória depois de 14 meses. O Marum acha que chegou tarde demais, mas o da Costa mandou avisar que estava com fome de vitória, que ainda tinha muito para conquistar. Chegou a ficar 7 provas seguidas sem vencer na categoria e compensa aí com uma grande atuação, 45 pontos nas últimas 3 provas. Aí alguns dos melhores momentos da corrida e não faltaram grandes momentos da corrida. JP foi um pandemônio do início ao fim, literalmente.
É, ficou bastante naquilo que a gente vinha falando, né, antes da prova começar. Muita confusão ali pelos primeiros lugares, muitos pilotos tirando o pé para evitar ali um gasto de energia desnecessário, deixando outros pilotos passarem para aproveitar o vácuo. Então, muita disputa nos primeiros momentos, porque o foco ali era cuidar da energia do carro, né, e alcançar o alvo das equipes em relação a isso para o final da corrida. E ali, a partir da volta 22, 23, aí sim, os carros começaram a acelerar, o Roland e o da Costa foram para cima de vez um do outro, Jake Dennis também partiu para cima do Jean-Éric Vergne, e aí a corrida se tornou, né, de pé embaixo, todo mundo buscando a vitória mesmo e esquecendo ali da necessidade de regenerar energia, porque já não precisava mais. Uma corrida excelente, são as melhores corridas da temporada da Fórmula E, na minha opinião, e amanhã tem tudo para ser tão emocionante quanto hoje.
O Vinícius está dizendo que o da Costa está no mesmo barco que o Carlos Sainz Jr. na Fórmula 1, que também... E o Carlos Sainz perdeu o emprego, né? O da Costa ainda estava no âmbito da boataria. Mas, de fato, uma crescente muito grande de desempenho do da Costa português e do espanhol Carlos Sainz. O Samu Lorde, Fórmula E ou NASCAR, os carros no pega do começo ao fim. O Lucas Baltazar queria ver a Porsche colocando o Félix da Costa de volta no Mundial de Endurance. Esse ano ele não está lá, mas você vai curtir o Mundial de Endurance, como já está curtindo aqui no Grande Prêmio. Próximo fim de semana, domingo, dia 21, às 8 da manhã, 6 horas de Imola, segunda etapa da temporada. Temos Imola, Spa-Francorchamps e depois 24 horas de Le Mans e 6 horas de São Paulo. Tudo isso aqui na tela do GP. Coração Doce, com tantos carros quebrados, hoje dá tempo de arrumar para amanhã? Sim, não teve nenhum carro com dano mais forte de chassi ou coisa assim. Essas peças que quebram de suspensão, de asa, se troca facilmente dentro do contexto. Pedro Augusto apostando aqui que essa prova supera o recorde de ultrapassagens de Portland. Acho que supera mesmo, hein, JP?
Olha, tem uma grande chance, hein? O Portland botou um número, uma marca muito alta, né? Mais de 400 ultrapassagens, mas essa prova de Misano realmente foi um pandemônio e com mais carros envolvidos na briga pela vitória. A gente tem um cenário mais equilibrado em 2024 do que a gente tinha no ano passado. Então só o da Costa, por exemplo, e o Van Dorn já tinham feito juntos 50 ultrapassagens na metade da corrida. Acho que tem uma boa chance sim de pelo menos igualar ali, ficar muito próxima da corrida de Portland.
Superchat aqui do Nipoluso. Valeu, Nipoluso. Curvas 13, 14 e 15 não encurtaram o trecho? Não sei se ele se refere ao traçado ou algum corte de pista.
Não sei bem, confesso.
Vamos ver o que mais aqui. Old Panda. Encontrei vocês no YouTube, transmissão sensacional, muito profissional, continuem assim, amanhã estarei aqui novamente. Valeu, inscreva-se no canal. Old Panda, você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, que aí você não perde nada. A gente entrou ao vivo, pingou no seu celular a notificação. Grande Prêmio está ao vivo, corrida da Fórmula E. Então é isso aí, e é para isso que a gente pede sempre encarecidamente o like para você, para que o YouTube recomende para mais e mais usuários as nossas transmissões. Só nesse fim de semana tem mais Fórmula E amanhã, tem Turismo Nacional pela primeira vez aqui no Grande Prêmio, tem TCR Sul-Americano com prova de 90 minutos de duração também aqui no Grande Prêmio. E parece que agora a gente entendeu o que aconteceu aí com o Daruvla. Dessa vez temos que absolver aí o piloto indiano, e quem aprontou pra cima dele foi o Nick DeVry. O ano do DeVry até aqui na Fórmula E, JP Nascimento.
E o DeVry tá sob investigação, claro que não vai mudar tanta coisa assim dos resultados mais relevantes da corrida, mas o DeVry tá sob investigação por esse toque aí no Daruvola, aconteceu já no finalzinho da corrida. Daruvola não conseguiu voltar para a pista e a direção de prova tá investigando. E o da Costa segue comemorando aí, porque realmente... é uma prova que marca um renascimento dele na categoria, tem que provar que não foi um momento único, que pode fazer isso de forma repetitiva, né, ao longo da temporada.
O Anderson Cândido comentando aqui que teve até carro levantando voo. Eu vou perder isso. Também porque não é meu. O da Costa deu o troféu para alguém guardar, né? Senão eu vou provavelmente perder o troféu, que coisa. Esse é o da Costa, que coisa. Ô, JP.
Tá feliz, né? Tá feliz demais, sorrindo de orelha a orelha. Acho que nesse momento o da Costa tá mais preocupado com a situação do campeonato, do que ele pode fazer e da recuperação, do que com o troféu em si.
Então vamos lá, pra quem pediu a classificação do campeonato, tá aí de novo. Oliver Holland é o novo líder, não venceu na temporada, mas são 4 pódios seguidos. Tem 5 pontos na frente do Jake Dennis, 10 na frente do Pascal Wehrlein, 12 na frente do Cassidy, 13 na frente do Maximilian Ginta, 23 na frente do Mitch Evans e 28 na frente do Antônio Félix da Costa. Até o da Costa, todo mundo pode terminar a prova de amanhã, a 7ª do campeonato, na liderança, porque do primeiro ao 7º colocado são 28 pontos de diferença e são 29 pontos em jogo em cada prova. 25 pela vitória, 1 pela melhor volta e 3 pela pole position. Campeonato de equipes protagonizado aí pela Jaguar e pela equipe Porsche são as equipes nas duas primeiras posições, apenas 3 pontos a vantagem da Jaguar em cima do time alemão. Entre os fornecedores de trem de força, a vantagem também da Porsche, que também fornece para a equipe Andretti, aliás, 2 powertrains da Porsche no pódio hoje, com o vencedor Antônio Félix da Costa e o terceiro colocado, o Jake Dennis da Andretti. Tô curioso aqui pela salinha dos pilotos, aqueles reacts dos pilotos quando eles sentam para ver cenas, melhores momentos aí da corrida.
E Jefferson, tivemos uma punição aqui.
Opa.
Ao Sérgio Sete Câmara.
Ai, ai, ai.
Teve um problema, mais uma vez, um problema de overpower, de abusar do limite disponível de energia da bateria. A bateria alcançou a sua temperatura máxima na volta 28, o que não pode acontecer. Tem um limite para a bateria alcançar, para não chegar a problemas de confiabilidade. O Sete Câmara atingiu esse limite, superaqueceu a bateria e foi perdendo potência ao longo da prova. Então acabou passando do limite de energia permitido e levou um drive True, que como ele não cumpriu, foi convertido em uma punição de 50 segundos. Então despencou ali para a 16ª posição.
Ah, que situação. Ele nem sabe disso ainda, provavelmente, né? Porque está ali sentado com os pilotos. Quem vai para essa sala aí? Que não é uma sala, né? A céu aberto é a turma que fica até o décimo lugar. Ou então a imagem recuperada, né? Eu acho que é a imagem recuperada. Vamos ver aí os reacts da pilotada aos melhores momentos da prova, Marum.
Ali capitaneando o pessoal é o cara, um Shandok, né? Ex-piloto, comentarista lá na Inglaterra de um monte de coisa. Conversando sobre ultrapassagem por fora, o Tickton, e aí o Sérgio fala que viu o Tickton tentando passar por fora e ele resolveu que ia passar só por dentro. Olha. O pessoal não deu muita bola pro acidente ali do Daruva lá, não.
O Daruva lá tá passando batido até quando. Até quando bate, né? Até quando as coisas dão errado pra ele. Que situação. Muito bem, mas confirmada então a punição. Uma pena, a punição. Foi no Brasil que aconteceu essa situação aí, JP? No Brasil ele estava muito descontente, né? Refresca a minha memória aí, por gentileza.
No Brasil ele perguntou para a equipe como estava o uso de energia e a RT disse para ele não se preocupar com isso. Então ele não se preocupou, acelerou até o final e a bateria acabou antes dele alcançar a linha de chegada. Mais uma vez ultrapassou o limite ali e foi desclassificado da corrida. Dessa vez foi uma punição diferente, né? Porque ele usou a potência além do permitido, mas não em termos de duração da corrida, mas sim causando um superaquecimento da bateria, o que gera alguns perigos de segurança e de confiabilidade. Isso não pode acontecer, então por isso ele leva, ao invés de uma desclassificação, um drive-thru. Como não cumpriu, 50 segundos de punição.
Muito bem, uma pena. Com isso, o Sacha Fenetraz entra na zona de pontuação. Faltou uma posiçãozinha aí para o Lucas de Graça pontuar pela primeira vez na temporada. Aqui é o Maximilian Guinta dando no Jean-Eric Verne no começo da prova. E aí a batida do Nick DeVry com o Yehan Daruvala no finalzinho da corrida. Grande vitória aí do Antônio Félix da Costa, a Porsche que se torna a primeira equipe a vencer duas vezes na atual temporada. Sobe o som com o clipe de Misano, amanhã tem muito mais. É, a gente vai ter que recuperar o fôlego logo aí, Marum, porque amanhã tem tudo isso de novo. Você vê a corrida de amanhã como uma nova pack race insana, como tivemos hoje?
Vai ser uma corrida muito parecida, né? Tem algumas, tem menos volta, então o pessoal vai ter um pouquinho mais de energia para... Eu queria, na verdade, entender o critério para a Fórmula E fazer uma corrida mais longa no primeiro dia e mais curta no segundo, né? Normalmente... A lógica é que seria o contrário, mas enfim. Mas as características gerais não vão ser tão diferentes. Vai ser muito parecido a isso aí. Só que vai ter menos tempo de pelotão e mais tempo de ataque, né? Proporcionalmente vai ter mais tempo com os pilotos buscando o ataque, buscando fugir do pelotão, fugir dos demais. O que hoje começou ali mais ou menos com 7, 8 voltas para o fim. O da Costa chega a perder a liderança, mas não porque abriu a porta, mas sim porque o Oliver Rowland fez uma ultrapassagem fenomenal, tanto nele quanto no Vettel ao mesmo tempo. Depois recuperou. Então, imagino uma corrida com características semelhantes e algumas peculiaridades que vão diferir dessa prova de hoje. Mas não vai ser muito diferente, não. Vai ser uma loucura também.
Você vai na mesma linha, JP?
Vou na mesma linha. Vai ser mais um pandemônio, certamente muita luta para regenerar energia, mas com uma briga a mais ali, um pouco mais de tempo para os pilotos acelerarem e brigarem efetivamente pela vitória. É uma corrida que vai ser um pouquinho diferente da que a gente viu hoje, mas que vai envolver essa mesma disputa de pelotão, essa mesma dificuldade de liderar e a vontade de abrir passagem em vários momentos para aproveitar o vácuo e poupar energia.
Vamos lá, vencedores e perdedores deste primeiro EPRI de Misano. Lembrando que amanhã, a partir das 9h30 da manhã, tem mais corrida. Tem às 2h45 da madrugada, treino livre, às 4h50 da manhã, a classificação, e às 9h30 a corrida. Pode ser você, JP, começando com os vencedores do EPRI de Misano.
Olha, acho que o grande vencedor, não tem como, é o vencedor da corrida, Antônio Félix da Costa, tem convivido com muitas notícias sobre seu futuro, com uma dificuldade muito forte de classificação e de rendimento de uma maneira geral na Porsche. Então dá uma resposta muito forte e acho que é o melhor que ele podia fazer depois de mais uma classificação ruim. E amanhã precisa repetir, precisa ter um desempenho parecido com o de hoje para mostrar que é uma recuperação realmente consolidada e que vai se estender aí para o fim da temporada. E eu vou destacar aqui o Dan Ticktum. Acho que o Dan Ticktum é um vencedor da temporada, é o vencedor da corrida de hoje, porque fazia uma temporada terrível, muito ruim, muito abaixo do Sérgio Sete Câmara, e com um resultado hoje ele ultrapassa o companheiro de equipe na tabela, um quinto lugar espetacular, que é o melhor resultado da ERT na temporada, igualando o ano passado. Então é um grande vencedor hoje pela remontada que faz, pela primeira grande corrida da temporada, um piloto que realmente precisava disso, porque vinha acumulando muitos problemas ao longo de todas as provas e agora finalmente conseguiu dar uma resposta.
Não foi na corrida passada que a gente falou que o Dan Ticktum era talvez o pior piloto da temporada até agora?
Era certamente o pior piloto da temporada até agora. Em duas ou três corridas da Fórmula E, ele terminou mais de um minuto atrás do vencedor, usando estratégias completamente bizarras de não tentar alcançar o pelotão para apostar no safety car, porque não tinha ritmo para alcançar os pilotos que estavam à frente. Então hoje deu a primeira resposta aí do campeonato.
Marum, seus vencedores do primeiro EPRI de Misano do fim de semana.
Olha, o grande vencedor, claro, é fácil falar do Antônio Félix da Costa, mas ele é, eu disse que ele era o grande perdedor da classificação, não tem como destacar por conta da situação, né? Eu não gosto sempre de falar do vencedor da corrida aqui para falar dos vencedores do dia, mas dada a situação, o papo de demissão rolando há duas semanas direto, é muito, muito impressionante que ele tenha conseguido reerguer a posição na Porsche nesse momento, pelo menos para um segundo momento da temporada, e entrar na briga e vencer e colocar o nome do chapéu e mostrar que está ativo. Mas é óbvio, é inegável que o Oliver Rowland olha para essa situação de maneira sorridente, cheio de dente para mostrar para todo mundo. Chegou no fim de semana passando mal ontem, não participou do Media Day, né, das entrevistas lá, das ativações com a imprensa, não deu entrevista. Ontem chegou mais tarde na pista, viu o teste de novato com a filha no colo na garagem da Nissan, chegou a haver dúvida se ia para a pista ou não, foi para a pista, não mostrou muita força nos treinos livres, até que na classificação virou a chavinha. E aí ele vê os grandes perdedores do dia, para mim. Nick Cassidy, Pascal Wehrlein, com problemas logo no começo da prova, né? Problemas no meio do pelotão, na bagunça que estava a corrida, batidas para os dois, ambos saindo da briga. Também o Sam Bird, que era alguém que buscava se colocar como um postulante, e no caso do Rowland especificamente, o Bird, por ser um piloto que usa o mesmo motor, talvez fosse até um postulante mais importante, fosse brigar por espaços internos ali na parceria Nissan e McLaren. Os três saem de cena muito rapidamente, e aí ele se coloca na liderança do campeonato e mostra que está em ascensão, é o grande piloto em ascensão na temporada e mostra um nível de pilotagem muito forte. 4 pódios seguidos não é para qualquer um. A vitória não chegou, não foi por falta de agressividade. A gente apontava ano passado, em alguns momentos, que o Jake Dennis hesitou na hora de buscar uma vitória, não foi agressivo bastante em dados momentos, mas o Rowland não, ele foi bastante agressivo nessas corridas todas de pódio, não ganhou porque não deu, mas está muito bem, para mim, o grande vencedor do dia.
É impressionante o Rowland, depois da segunda prova na Arábia Saudita, que foi a terceira do campeonato, ele era o nono na classificação, foi o primeiro pódio dele. Segundo pódio dele, na prova seguinte, em São Paulo, de nono, foi para sétimo na classificação do campeonato. Terceiro pódio seguido dele foi na prova passada em Tóquio. De sétimo, ele foi para terceiro. E nesse fim de semana, quarto pódio consecutivo de terceiro no campeonato. Ele vai para liderança. JP, o Marum já emendou falando aí dos perdedores da prova para ele. Quem são os grandes derrotados do dia, na sua visão?
Olha, sinceramente, eu acho que o Cassidy e o Wehrlein são, sim, os maiores derrotados pela situação do campeonato, pela perda das primeiras colocações, por tudo que eles viveram nessa corrida de hoje. Mas para diferenciar um pouco do que disse o Marum, para a gente não ficar nos mesmos nomes, eu vou destacar o Sam Bird. Largou em sexto, tinha uma boa possibilidade de conseguir um resultado interessante, chegou a liderar a corrida, estava executando uma boa estratégia, até que sofreu, né, ali com um acidente, foi para o pit lane com problemas no eixo traseiro, não conseguiu voltar para a prova, voltou uma volta atrás do pelotão, então não tinha a menor chance de recuperação. Então, para mim, foi um dos grandes perdedores do dia, porque poderia ter alcançado um resultado muito melhor. E aí, seguindo na mesma linha, eu vou colocar o Jean-Éric Vergne. Ele pontuou, chegou em sétimo, fez 6 pontos e uma grande corrida. Então, eu digo que é um perdedor do dia pela punição, pelo que aconteceu. Ele cruzou a linha de chegada efetivamente em terceiro e pagou por algo que já vinha se arrastando há algumas corridas na temporada. O Vergne é um piloto muito duro, disputa as posições muito afinco, de uma maneira muito em cima, mas já estava ameaçando tomar uma punição há algum tempo. Acho que essa punição já deveria ter vindo em diria, ela veio hoje. É um sinal amarelo, acredito eu, porque o Verne precisa também dar espaço para os outros carros, precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Imprensou o Evans no muro lá em Diria, depois se mexeu sob frenagem e hoje, mais uma vez, estampou outro piloto no muro, deu uma empurradinha ali e precisa dar um pouco mais de espaço. Nem culpo ele pelo acidente do Verlaine, acho que o Verlaine viajou naquele momento, mas o Verne precisa dar uma maneirada em algumas disputas e acabou hoje pagando por isso com a perda de um pódio.
A gente está beliscando os 3 mil likes, deixe a sua curtida, deixe a sua pergunta, a sua manifestação para os nossos analistas, o JP Nascimento e o Pedro Henrique Maron. Bom, depois
Jefferson,
vai lá, pode falar.
Se falar de mais um piloto, quero falar do Maximilian Günther, que agora com o acidente do Verlaine, hoje o Günther é o único piloto que pontuou em todas as corridas do campeonato. Então se faltava, se era a grande questão que faltava na carreira do Günther, a sequência, né, a constância, ele tem mostrado isso de sobra nesse campeonato.
Vocês acham aí que depois dessa atuação do Dan Ticktum, ele ainda é o pior piloto do campeonato ou o troféu Framboesa Elétrica mudou de mãos?
Olha, eu acho que o Dan Ticktum era o pior piloto do campeonato em termos de resultados. A nível de pilotagem, levando em consideração o equipamento que cada um tem nas mãos e depois do resultado que o Dan Ticktum alcançou hoje, né, espetacular, chegar em quinto com esse carro impossível de ganhar alguma coisa da ERT, eu deixaria esse prêmio nas mãos do Daruvola, que não consegue fazer absolutamente nada com um carro que é muito mais eficiente, um carro que já venceu corrida, que briga pela pole com constância na mão do Maximilian Günther. Então eu deixaria esse prêmio na mão do Daruvola, porque ainda não mostrou o que veio na Fórmula E.
Momento corneta, o Daruvola merece o troféu Logan Sargeant, Marum.
O troféu Nicolas Latifi, talvez, Daruvala. O Daruvala sofre bastante, né? Eu tendo a poupar pilotos novatos em seu primeiro ano, eu tento não ser um grande crítico, porque entendo que o noviciado é uma grande questão, né? Você arredondar novas tecnologias a pedido de novos carros, tudo isso leva tempo, ainda mais em categorias de ponta, como é a Fórmula E, ainda mais, né, a Fórmula E tem toda uma tecnologia própria, mas caramba, é muito ruim o nível do Daruvala, é muito difícil de aliviar, Daruvala vai muito mal mesmo, e também vai muito mal, assim, entre aqueles que já estavam no grid do ano passado. Eu ainda acho que o Ticktum faz uma temporada ruim, porque apesar da corrida boa hoje, ele fez um campeonato terrível até esse momento, mas quero destacar negativamente o Sascha Fenestrat. É um carro que vai crescendo nas mãos do Oliver Rowland na Nissan, forte, e ele não entrega nada, não parece nem de longe aquele piloto que a gente viu ano passado.
É verdade, bem observado, e é muito curioso que no ano passado o Sascha em muitas ocasiões levava uma bela vantagem sobre seu então companheiro, o Norman Nattō, e nesse ano o Oliver Rowland, recém-chegado na equipe, vai colocando o argentino no bolso até aqui. Deixa eu ver o que mais a galera tá falando. Bruno Grassi, parabéns, grande prêmio, Live Sports, excelente transmissão, baita equipe, que maravilha, que orgulho nosso, Bruno, de ouvir, ou ler, neste caso, aqui no chat do YouTube, as suas palavras. O Anderson Cândido acha que o Cassidy podia ter ficado atrás do pelotão e esperar a hora certa para atacar. Errou na estratégia. O Cassidy, que se envolveu naquele enrosco com o Verne. Verne também se enroscou depois com o Verlaine. E aí, tanto o Verlaine quanto o Cassidy foram os caras que levaram a pior nessa situação aí. Pelo menos o fantasma dos Truck Limits não atacou o JP. Eu temia que a classificação e a corrida fossem contaminadas por este mal do automobilismo moderno, mas entre mortos e feridos, todos se salvaram.
Olha, Jefferson, o pior é que atacou. O pior é que atacou. A Fórmula E não puniu ninguém. E decidiu ir por um caminho diferente, né? Ela foi deletando voltas ao longo da corrida e preferiu não punir, não mudar o resultado, talvez porque era um controle difícil de ser feito. Mas 9 voltas acabaram deletadas ao longo da prova. 3 do Sandbird, 2 do Buemi, 1 do de Grassi, Hughes, Günther, Nattō, Rowland, Ticktum. Então, vários pilotos tiveram voltas deletadas aí ao longo da corrida. Não, mas... as curvas 11, 14 e 13 foram, enfim, as grandes protagonistas desses limites de pista, mas não gerou nenhuma punição. Então, só voltas deletadas realmente durante a corrida.
Mas espera aí, que diferença faz deletar a volta? Por exemplo, você falou aí que o de Grassi teve uma volta deletada e ele não chegou uma volta atrás na classificação. Não muda nada na prática.
Concordo, não muda nada na prática. Isso só valeria no caso de um piloto marcar a volta mais rápida, né? A Fórmula E não divulgou se tem um limite de voltas deletadas para acarretar em uma punição, mas ela deletou 9 voltas aqui na contagem final. E é claro, se algum desses pilotos fizesse a volta mais rápida ao longo desse trajeto, ela seria deletada. A Fórmula E, na verdade, categoriza essas voltas deletadas por curva, né? Então, alguns pilotos, Lucas de Grassi, ele cortou, por exemplo, ali a curva 14 nas voltas 17 e 18. Então essas duas voltas foram deletadas, mas nenhum piloto tomou punição.
Mas que bobagem essa coisa de truck limits, pelo amor de Deus, tenha santa paciência, olha, é um negócio que é uma irritação grátis pro fã do automobilismo, passou da hora de rever isso aí, porque é uma chatice, é uma coisa sem pé nem cabeça, não é possível aí que não se tenha uma outra saída, uma outra coisa a ser discutida. É muito ruim esse negócio de truck limits, é uma das piores coisas do automobilismo moderno. Me desculpe, mas assim não dá. É uma besteira muito grande. Não, chega disso, gente, pelo amor de Deus. Bom, truck limits, e a parte, aprovada a pista de Misano na visão de vocês depois da prova de hoje?
Aprovada. Eu acho que as categorias de ponta precisam mesclar o tipo de corrida onde elas participam, né? Pegando o contexto geral da temporada, você precisa ter diferentes tipos de pista ou diferentes tipos de corridas. Então não dá para se fazer um campeonato de Misano e Portland só. Mas ter estas pistas específicas com essas características que oferecem no meio da temporada, né, como alguns checkpoints da temporada, faz com que o campeonato fique muito mais divertido, dá um tempero extra, porque aí é essa bagunça que desqualifica o carro que tem talvez o melhor ritmo geral, talvez o melhor ritmo de classificação, e tudo isso vai sendo subvertido para equilíbrio e capacidade de gerenciamento de energia. Então essas corridas são muito interessantes. A gente viu em São Paulo que foi uma prova até mais agressiva do que tinha sido no ano passado, no ponto de vista do pelotão, mas não é um pelotão como esse, de Misano, como de Portland, onde os carros não podem, por exemplo, chegar na velocidade máxima várias vezes ao longo da corrida, porque tem todo aquele pelotão travando e porque aquilo ali não vai fazer bem para o gerenciamento de energia também. Então você tem que dosar até a sua velocidade final de retas e afins para poder levar o carro competitivamente até o final. Então eu acho muito interessante, repito, não dá para fazer 15 corridas iguais a essa na temporada, mas ter momentos do campeonato como Misano e Portland ali, colocando um tempero no restante do calendário, torna tudo mais interessante.
Ô, JP, amanhã são 26 voltas em vez de 28, né? Então é um pouco mais de energia. Você acha que a prova fica um pouco menos pack race ou até se aproxima de ser uma prova mais morna como foi a do México na abertura do ano, ou zero chance disso?
Zero chance. Acho que vai ser uma prova, mais uma vez, de pelotão, mas com um momento de aceleração mais adiantado do que hoje. Então, ao contrário de acelerar nas voltas 22, 23, os pilotos vão poder acelerar ali na volta 20, na volta 21, talvez até na 19. Então, vai ser uma corrida de pelotão durante boa parte da prova de novo, porque a pista pede isso. A quantidade de bateria disponível de 38 kWh e meio também pede isso. Então é uma corrida que vai ser marcada por isso mais uma vez, mas os pilotos vão poder acelerar um pouquinho antes. Certamente a gente vai ter muita disputa apertada ali no pelotão, muitos carros lado a lado e uma briga ali pela vitória no final de pé embaixo, assim como a gente viu hoje. E só queria dizer que eu concordo perfeitamente com o que o Marum disse. Não dá para fazer uma temporada inteira dessa forma, mas é muito importante que a Fórmula E mescle as pistas de rua com esses circuitos mais malucos, como o Portland e Misano, porque isso gera uma temporada muito variada e de muita imprevisibilidade.
Ô Marum, as suas considerações sobre a corrida, expectativa para amanhã e uma pincelada também nas possibilidades dos brasileiros. Hoje é o De Graça quase pontuou, o Sete Câmara pontuou, mas de novo essa situação aí com a equipe. Vai que é tua, Marum.
Primeiro queria dizer que o meu joinha aqui não é porque eu sou doido não, foi para nossa direção aqui para responder questões. Os dois pilotos brasileiros conseguiram um bom rendimento hoje, né? O Lucas de Grassi quase pontuou, terminou na frente do Nico Miller, o Sérgio Sete Câmara, mais uma infelicidade, daqui a pouco a gente vai entender melhor se foi um erro da equipe, dos engenheiros de novo, se foi alguma coisa da pilotagem. Mas o rendimento dele na pista foi bom, novamente, tem sido assim na temporada. E amanhã a expectativa para os dois é que a corrida seja uma bagunça. Quanto mais bagunçada for a corrida, melhor para ambos, dadas as condições dos dois carros. Sobre a corrida em geral, a corrida hoje atendeu as expectativas, para mim não foi melhor do que a de São Paulo, foi mais ou menos, eu achei, no nível da de Tóquio. Eu tinha falado aqui, eu gostei bastante da corrida de Tóquio, e acho que a corrida de amanhã tende a ser uma corrida, repito, com mais tempo de ataque, mais tempo proporcionalmente, visto que há duas voltas a menos. Mas muito interessante como a de hoje, e muito bagunçada nas primeiras voltas como a de hoje. Mais ou menos metade da corrida amanhã vai ser bastante bagunçada, com o pelotão agarrado, e aí essas batidinhas, esses empurrões, essas reladas dos carros uns nos outros vão se repetir, não tem jeito de evitar.
Valeu, Pedro Henrique Marum, valeu JP Nascimento, valeu especialmente a você que esteve conosco. Olha, ainda hoje tem mais automobilismo ao vivo, grátis e com imagens aqui no Grande Prêmio. Nós vamos ter às 14h30 a classificação do TCR Sul-Americano em Interlagos, também direto de Interlagos às 16h25, as últimas corridas de hoje do Turismo Nacional. A Fórmula E volta já na madrugada, 14h45 da manhã com treino livre, 16h50 com a classificação, amanhã, 21h30 com a segunda corrida do fim de semana no caos delicioso de Misano. Vabene, muito obrigado, um bom descanso para você, pelo menos para nós vai ser ótimo. E a gente conta com a sua companhia logo mais com TCR e Turismo Nacional, a partir da madrugada, com o restante da programação do fim de semana da Fórmula E em Misano, na Itália. Um grande abraço, fique sempre são, salvo, seguro e junto dos seus, e até daqui a pouco. Tchau!